Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de janeiro, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, é que você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, nesse dia lindo e ensolarado aqui em Ilhéus.
Verdade, um verdadeiro dia de verão. Ótima tarde para você, Kátia Gomes.
O calor tá bombando.
Para você ouvinte também que vem acompanhando a Gabriela FM, a partir de agora você sabe, tem o Jornal do Meio-Dia. Tem uma da tarde, você fica bem informado e também participa pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. Já já o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho conosco com muitas informações, tá? Pois é, então já envie sua mensagem aí para você participar aqui no Jornal do Meio Dia, porque realmente o programa é feito para você e por você. Já estamos no ar, hein? O Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes, sem juros. E UniFTC. É a rede UniFTC, o seu futuro em movimento. É a Unex chegando aí, né? Faculdade de Excelência, Faculdade de Medicina da rede UniFTC, ali em Itabuna. Em breve, mais novidades, informações sobre isso, tá? Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: saúde. Vacinas infantis chegam para reforçar combate à Covid-19 lá na capital baiana.
Jornal Dia de Teresina, segurança. Governo inaugura centro que vai agilizar elucidação de crimes.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Transcerrados e Palestina. 70 milhões de reais já foram investidos em rodovias.
Jornal do Comércio do Recife. Deputados estaduais votam hoje auxílios para si mesmos e reforma administrativa de Raquel.
Pois é, tá aí lá os deputados do estado do Pernambuco, né? E também a reforma administrativa da Raquel Lira, que é a nova governadora do estado do Pernambuco. Jornal Estado de Fortaleza, Ceará. Procuradoria denuncia ao STF 39 invasores por tentativa de golpe. Lá em aquela situação aconteceu dia 8 em Brasília.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Campanha à presidência do Senado está forte, diz Rogério.
Inclusive, né, deputado aí e também candidata e também senador como o Girão. Jogando duro aí na rede social, pedindo ao povo, né, que converse com os senadores de seus estados para que eles não votem na reeleição do Pacheco, né? E votem aí em outro candidato, como o Rogério, né? Rogério Marinho, candidato a deputado. Acho que, se não me engano, tem também o Girão, né? Candidato ao Senado, a presidente do Senado, porque eles já são senadores, né? Rogério Marinho e o Girão. Agora, vale uma dica, viu, caro eleitor brasileiro? Cobre mesmo os seus senadores, porque se a gente aceitar a reeleição do Pacheco, chama-se retrocesso, porque o Senado está de braço cruzado por conta do Pacheco. Por isso que essa ditadura toda vem acontecendo no país, você está perdendo o seu direito de opinião, tá? Então acorde, não aceite esse Pacheco à frente do Senado. Vamos de Jornal Pequeno São Luís Maranhão, que informa: Brandão prega parceria com os municípios e crava a união pelo Maranhão.
Correio de Sergipe, de Aracaju. Sergipe, número de casos de tuberculose vem crescendo nos últimos 4 anos.
Isso é preocupante, tá? Lembrando que o SUS tem tratamento para tuberculose. Cuidado, né? Você que gripa muito e tá sempre com secreção, tá? Muito cuidado, é sempre importante procurar um médico. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Quem financiou esses atos vai ter que responder pelo crime, né? Tem empresários sendo investigados, né, em relação aos atos que aconteceram em Brasília.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Procuradoria-Geral da República denuncia e pede a prisão de 39 por depredação do Senado.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Material escolar. A alta chega a 63,4% em BH, viu, Marcos?
Nossa, se o nosso salário subisse isso, hein, Cátia?
Pelo menos metade, né?
O Estado de São Paulo, Josué Gomes é destituído da presidência da Fiesp.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Aposentadorias perdem até 40% do poder de compra em 10 anos.
Folha de Londrina, do Paraná. Londrina corre risco de epidemia de dengue.
Olha, por falar em epidemia de dengue, né, a Prefeitura de Ilhéus fez um alerta aí também sobre a dengue, né, no município, aumento de casos. Então a gente aproveita para fazer esse alerta também. Muito cuidado, tá? Você que tem quintal, mantenha o quintal sempre limpo. Nada de garrafas lá acumulando água parada, nada de vasilhas com água parada, caixa d'água sempre tapada, tá? Então todo cuidado é pouco, tá bom? Bem, essas foram as manchetes de alguns jornais, né, que circulam em todo o país. Claro, cada manchete é de responsabilidade de cada jornal. E a partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12h21 aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Daqui a pouquinho também o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações para nós do setor policial. E nós vamos iniciar também com informações do setor policial, hein? Prestem atenção! Marcos, suspeito de estelionato, é preso em hotel de luxo aqui no sul da Bahia, né? O homem gastou R$13 mil... Em 3 dias, Marcos Bezerra, como assim?
É o famoso 171. Um homem foi preso em flagrante após aplicar golpe em um hotel de luxo em Itacaré, no sul da Bahia. A ação ocorreu na segunda-feira, dia 16, e a namorada do autor também foi conduzida para a unidade policial. O nome do suspeito não foi divulgado. Em nota, a Polícia Civil afirmou que os funcionários do estabelecimento chamaram a polícia após perceberem uma ostentação elevada durante os 3 dias de estadia. De acordo com a polícia, o suspeito gastou R$13 mil durante esse período. Após denúncia à delegada territorial do município, os policiais solicitaram os dados do suspeito e identificaram que o cartão utilizado era clonado de uma vítima do Rio de Janeiro. O suspeito foi custodiado e segue na carceragem da delegacia de Itacaré, onde aguarda audiência de custódia. A namorada do autor foi ouvida e liberada por não ter conhecimento da fraude.
Rapaz, ele achou que era mais esperto, hein, Marcos? Uhum. Achou que ia ficar ali no hotel de luxo, só gastando, ostentando e ainda com cartão clonado, né? Pois é, golpistas desse tipo tem que pagar a conta aí na justiça agora, tá? Menos um, né, Marcos?
Pois é.
Circulando por aí.
A gente espera que não seja liberado na audiência de custódia.
É, né? Pois é. Olha, ainda na área policial aqui, porque inclusive a gente já vai acionar ele, o Coutinho falou sobre esse assunto, né, ontem, e a gente agora tem mais informações sobre isso também. Reserva indígena Caramuru, sétimo envolvido com tentativa de homicídio, é preso, tá? Então, o sétimo nativo da reserva indígena Caramuru, que fica aqui ali na cidade, no município, né, de Pau Brasil, também aqui no sul da Bahia, foi preso na segunda-feira ontem, em uma nova fase da Operação Arabutã. A ação investiga indígenas por crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na reserva. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, o sétimo investigado tentou matar um outro indígena na mesma aldeia. o órgão, né, a SSP, não deu mais detalhes sobre o crime. Na primeira fase da operação, uma pistola calibre 7.65, um revólver calibre 38, uma espingarda, munições de diversos tipos, celulares e balança foram apreendidos com outros 6 nativos. Além do efetivo da Delegacia Territorial de Pau-Brasil, participaram da operação a 7ª Corpim de Ilhéus, né, que fica sediada em Ilhéus, e a 62 CIPM, né, Companhia Independente de Polícia Militar de Camacan, a Companhia Independente de Policiamento Especializado Cípica Caueira e a Rondesp Sul. Tá? Participar aí dessa mega operação. Polícia fazendo um belo trabalho, jogando duro, hein? 12 horas e 25 minutos, ele chegando aí, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Ótima terça-feira, Marcos Bezerra. Ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Um ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço aqui na sua Gabriela FM, a sua viatura virtual da Gabi. Vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Olha, eu começo hoje com a grata satisfação de a nossa viatura virtual da Gabi trazer uma excelente notícia que aconteceu aqui mesmo na cidade de Ilhéus. Acompanhem comigo este fato maravilhoso ocorrido na manhã de ontem, segunda-feira, quando salva-vidas aqui de Ilhéus resgataram uma mulher que estava se afogando no mar da praia do Jardim Atlântico, zona sul de Ilhéus, hein? A vítima, Ana Carolina, de 32 anos, turista da cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Ana Carolina saiu consciente da água, sem ferimentos e não necessitou de atendimento médico. O caso todo foi registrado e divulgado em vídeos aqui nos grupos de Ilhéus e região. Os 3 salva-vidas que participaram desse salvamento, os heróis do mar, são Domingos Madureira. Domingos, um abraço para você, hein? Fábio Souza e Luque, que entraram em ação e resgataram a turista aqui na cidade de Ilhéus. Apesar da categoria estar sempre reivindicando melhorias para exercerem a profissão, já que aqui o poder público municipal não tem dado a atenção devida à categoria, eles vêm colocando a sua vida também em perigo para salvar a vida daqueles que frequentam aqui o nosso litoral, o maior litoral de toda a nossa grande Bahia. Agora sua viatura virtual da Gabi vai chegar até o município de Uruçuca. Em Uruçuca, na madrugada de ontem, segunda-feira, por volta de uma hora da manhã, um acidente envolvendo uma motocicleta resultou em uma vítima fatal. A vítima foi identificada como Leandro Silva, que era conhecido como Buda, e ele estava pilotando uma moto. E no momento do acidente, ele não estava usando o capacete, segundo informações. Ele se envolveu em um acidente na Praça do Climaco Gás, como é conhecido lá em Uruçuca. Testemunhas disseram que o serviço do SAMU demorou quase que meia hora para chegar ao local, porque é necessário ligar para a base em Ilhéus, e após passar por triagem, eles liberam uma viatura do SAMU. Eles informaram ainda que na cidade possui ambulância, mas não possui autorização para dar socorro de imediato. Leandro, que era muito conhecido e querido pela população de Uruçuca, deixou uma filha. Olha, morreu de forma cruel o jovem André Chagas. Ele foi vítima de latrocínio na cidade de Vitória da Conquista e chocou toda a comunidade. O latrocínio que tirou a vida do jovem André Chagas, de 29 anos de idade, na noite de ontem, segunda-feira, na Avenida Filipinas, em Vitória da Conquista, provocou muita comoção e desespero. O rapaz saía do mercado quando foi abordado pelo autor do crime. Ele foi alvejado a tiros no meio da rua. Seus familiares e vizinhos chegaram na sequência e ficaram desesperados com a tragédia. André era enfermeiro e trabalhava no hospital de base lá em Vitória da Conquista e no hospital SAMUR. Muito querido, todos que o conheciam ainda não conseguem acreditar que ele teve a vida ceifada de uma forma tão brutal. O jovem ainda, o André, ele era sobrinho de um ex-vereador e professor lá de Vitória da Conquista, o professor Cori, e também de um inspetor da Polícia Rodoviária Federal. E eu já tenho novas informações para essa edição do Jornal do Meio-Dia. É que toda a polícia de Vitória da Conquista está realizando uma força-tarefa para encontrar este latrocida e apresentá-lo à justiça. É questão de honra para a polícia do sudoeste da Bahia elucidar este crime o quanto antes, para que esta violência desenfreada não continue atingindo a sociedade baiana. Sua viatura virtual da Gabi agora saindo de Vitória da Conquista até o município de Jequié. Lá em Jequié, três suspeitos de envolvimentos com crime morreram em ações da Polícia Militar na manhã de ontem. De acordo com informações do 19º Batalhão de Polícia Militar, policiais militares realizavam patrulhamento de intensificação no bairro Jequiezinho, quando se envolveram em confronto. Ainda de acordo com a PM, os resistentes, que não foram identificados, foram socorridos ao Hospital Geral Prado Valadares, onde, após atendimento emergencial, foi constatado que os homens morreram. Salienta-se que os homens estavam em posse de um veículo com restrição de roubo, ou seja, um veículo roubado, sendo que este veículo roubado foi da cidade de Vitória da Conquista e estava envolvido em ataques na cidade de Jequié. Disse isto a assessoria de comunicação do 19º Batalhão de Polícia Militar. Este carro citado é um veículo Ford Ka de cor vermelha. Com o trio agora parado e duro na pedra, foi apreendido revólveres calibre 32 com munições e este veículo Ford Ka de cor vermelha. A sua viatura virtual da Gabi vai fazer agora aquele pit stop para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Nós aqui do Jornal do Meio-Dia, da Rádio Gabriela FM, né, com muito pesar que informamos o falecimento, tá, do senhor Edmar Margotto, né, de Itabuna. Infelizmente, né, o senhor Edmar faleceu, né, hoje em Vitória, no Espírito Santo, tá? Já tem informações aí no site Político Sul da Bahia, né? E o filho do senhor Edmar Margotto, né, também estava informando aqui no grupo sobre o falecimento do pai. O corpo deve vir de Vitória no Espírito Santo para Itabuna e deve ser, obviamente, velado, né, em uma daquelas empresas, né, de velório lá em Itabuna, né, que quando a gente tiver essa informação nós divulgamos também. Mas, inclusive, o filho, né, do Edmar Margotto, que é Edmar Margotto filho, também informa que o pai dele foi provedor da Santa Casa Misericórdia de Itabuna por 14 anos, né, de forma filantrópica. Então, o corpo deve ser também velado e sepultado ali no hall dos provedores do cemitério Campo Santo, em Itabuna. Então, nós aqui da Gabriela FM, deixando nossos sentimentos aos familiares e amigos do senhor Edmar Margotto, empresário ali de Itabuna.
Nossas condolências aos amigos e familiares nesse momento.
Bem, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço, oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, Rede Supermoda, isso mesmo, é a Supermoda e Almara Calçados, são duas lojas da Rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, isso mesmo, é a Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Marcos Bezerra, acaba de chegar aqui uma informação para nós que um vereador de Porto Seguro, né, o Nido Alves, do PSD, teve um mandato aí cassado pela Justiça Federal após uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal que aponta que o vereador participou de um esquema de superfaturamento no serviço de transporte escolar. Além disso, o Nido Alves está com os direitos políticos suspensos pelos próximos 8 anos. É o que informa aqui ao blog, o blog pauta.blog.br. E ainda diz que mesmo com a decisão da Justiça, o vereador continua no cargo porque os advogados apresentaram um recurso que ainda não foi julgado. De acordo com a defesa do vereador Nido Alves, do PSD, lá de Porto Seguro, só vai deixar a Câmara Municipal quando todas as possibilidades se esgotarem. A denúncia contra o vereador Nido Alves aconteceu durante a Operação Gênesis, deflagrada em 2017, durante o mandato da ex-prefeita de Porto Seguro e atual deputada estadual Cláudia Oliveira, também do PSD. Na época, as investigações apontaram que os servidores e empresários participavam de uma organização criminosa que fraudava licitações e desviava recursos públicos no transporte escolar. Está aqui no blog pauta.blog, também diz que as informações vêm do site Radar News, lá do extremo sul da Bahia. Que coisa, hein? Ai, ai. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo telefone, pelo WhatsApp, no 9. Aliás, né? Só pelo WhatsApp, no 988291029. Através do WhatsApp, você pode enviar mensagem escrita, tá? Ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Seria interessante você enviar mais mensagem escrita aí, resumida, coloca o seu nome, de onde está falando. A gente faz questão de divulgar aqui, tá bom? Porque às vezes a gente não consegue ouvir o áudio antes para poder divulgar no ar. O que, que temos aí, Marcos?
Pelo zap aqui, olha, o ouvinte manda boa tarde. A estrada de Sambaituba já está ruim e a Embasa estragando ainda mais.
O povo de Sambaituba sofre, né? Com essa estrada sempre ruim. E aí, às vezes, o transporte público, o ônibus coletivo não consegue passar, trafegar nessas estradas. Aí o povo fica sem transporte. Que situação, viu?
A Lucineia, que está ouvindo a gente de Belo Horizonte, manda boa tarde e pede para mandar um alô para a Noêmia. Ela é ouvinte assídua do programa. Não perde, né? Um abraço para vocês. Ela é do bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus.
Como é o nome dela?
Perdão. Lucineia de Belo Horizonte pede o alô para a Noêmia.
Ah, Lucineia, ela está em Belo Horizonte, acompanhando a gente, certamente pela internet, mandando aí um abraço para a Noêmia. Um abraço para vocês, obrigada pela audiência, tá? Ô Marcos, enquanto você vai separando mensagens aí, deixa eu lembrar aqui que os ouvintes têm cobrado muito sobre a Buracolândia ali na região norte, né? Muitos motoristas reclamando de prejuízos, é pneu que fura, que corta, é para outros problemas nos carros. Olha, ali na região norte, até que enfim, depois a gente cobra bastante, começaram, né, a operação Tapa Buraco aqui em Ilhéus, né? Ali do grupamento ali de Corpo de Bombeiro até o Distrito Industrial, né? Diz que estão tapando os buracos. Mas seria interessante ir um pouco mais para frente, lá no Iguape, né? Aquela área toda ali também tem muito buraco mesmo, tá bom? Fica a dica aí para a Prefeitura de Ilhéus. Vamos concluir de verdade, fazer uma operação tapa buraco decente na cidade. Sim, Marcos.
Tem mais aqui. Boa tarde. A Diane Nascimento Santos diz que perdeu todos os documentos na mediação da Avenida Soares Lopes, em Ilhéus. E pede para a gente divulgar. Então é a Diane Nascimento Santos.
Então, quem encontrou os documentos da Diane Nascimento Santos, pode informar a gente o que a gente divulga para ela. Ela não deixou nenhum telefone, né, Marcos?
É, tem um telefone aqui, ela, não sei se ela quer que divulgue.
Diane, você informa aí se é para divulgar o número que você... Esse número que você mandou pra gente de WhatsApp, através do WhatsApp. Você fala se a gente pode divulgar, tá? Aí a gente divulga. Sim, Marcos.
Olha, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. É, quero fazer uma grave denúncia, porque nós estamos sendo alvos de pedradas e copos de vidros da rua Tenente Alcântara, à rua Maria Pureza. Crianças e idosos correndo risco de serem alvejados. Pedimos ajuda a vocês aí, aqui no Banco da Vitória. Então, o pessoal da rua Maria Pureza reclamando que o pessoal da rua acima está, de repente, aí lançando pedras e copos de vidros. Um risco, né?
Rapaz, como é o negócio?
Vou pedir a Polícia Militar que dê uma passadinha por lá, na rua de cima. A rua que fica acima da rua Maria Pureza, aqui no Banco da Vitória, né?
Com certeza. Que coisa, hein? Absurda. Olha, são 12 horas e 47 minutos. Eu quero mandar aqui um alô especial para o pequeno Rian Lucas, de 5 anos. E para a mamãe dele, Luciana, nossa querida ouvinte, Luciana Silva. Luciana Silva Leitão, sobrenome dela. É que o filho dela, né? Cadê? Ela tem o filho Rian Lucas, de 5 anos, e tem o Luiz Henrique, de 15 anos. Os dois têm o mesmo sonho. E aí eu vou divulgar aqui, porque de repente alguém possa querer ajudar a realizar esse sonho deles, viu, Marcos? Os meninos têm o sonho de ter uma bateria. É isso mesmo. O Luiz Henrique, ele já toca na igreja, tá? E o Rian quer seguir o caminho do irmão. Ele improvisou, Marcos, ó, uma bateriazinha com umas vasilhas, tampa, panela em casa. Porque
pra
ele
realizar
sonha.
O sonho, né?
É, eu achei tão interessante isso aqui, tão bacana. Então, quem estiver nos ouvindo, pessoal de banda, né, de repente tá trocando bateria, tem uma lá que não tá usando, se quiser doar pros meninos, tá, eles são daqui de Ilhéus. Rian Lucas, de 5 anos, e o Luiz Henrique, de 15 anos. Inclusive, gente, o Luiz Henrique, de 15, já toca na igreja. Então, quem estiver nos ouvindo, tiver interesse de fazer uma doação de uma bateria, realizar o sonho dos meninos, não vou nem pedir duas, tá? Mas, de repente, uma para começar. Entre em contato aqui comigo, tá? Pode entrar em contato aqui na rádio. Manda mensagem aí para o 988291029, é o WhatsApp da Gabi, e envia a mensagem, fala, olha, essa mensagem é para a Kátia, por favor, passem para a Kátia. E aí deixa lá a informação, caso vocês queiram, alguém queira doar aí essa bateria, tá? É isso mesmo, os meninos gostam de tocar bateria, são apaixonados pelo instrumento, por esse instrumento musical. E aí, de repente, quem quiser realizar o sonho dos meninos, estou aqui pedindo essa doação encarecidamente, tá bom? Pode mandar aí a mensagem. Se tiver um outro colega no ar aí, ele receber a mensagem, eles vão separar a mensagem e me enviar. Por isso que é bom colocar essa mensagem aqui, é pra passar pra Kátia, tá? E aí o pessoal passa, tá bom? 12 horas e 50 minutos já, Marcos Bezerra. Meu Deus, já se prepara aí pra acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, enquanto eu divulgo aqui uma informação. Olha, gente, infelizmente um trabalhador morreu soterrado em silo com 400 toneladas de soja, tá? Isso aconteceu numa fazenda aqui no interior da Bahia. Então, um trabalhador de 27 anos, tão jovem, morreu soterrado em um silo de farelo de soja, espécie de reservatório onde grãos são armazenados, né, fora dos sacos. O caso aconteceu na manhã de ontem em uma fazenda na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, ali no oeste da Bahia. O corpo da vítima, que ainda não teve identidade divulgada, foi resgatado pelos bombeiros. Trabalhadores locais informaram que o jovem fazia manutenção do depósito, que armazenava cerca de 400 toneladas do farelo, né? E de acordo com o corpo de bombeiros, as testemunhas contaram que a vítima teria entrado por iniciativa própria, sem equipamentos de proteção individual. Essa versão será investigada pela Polícia Civil. E após entrar no local, o jovem foi sugado pela gravidade do sistema de escoamento do silo. Que coisa, hein? Os bombeiros detalharam que foi necessário cerca de 6 horas para retirar as toneladas de farelo do local, para assim fazer o resgate do corpo da vítima. Em contato aí com o Ministério Público, né, do Trabalho, para saber se o órgão acompanhará o caso, né, toda a imprensa aguarda aí o retorno do MP baiano sobre esse assunto. Muito triste, viu, gente? 12 horas e 51 minutos, acionando ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações para nós, né, Coutinho, do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado a você, Kátia, muito obrigado a você, Marcos, muito obrigado a você que continua ligado, sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que você agora estava aguardando a sua viatura virtual da Gabi. Pois é, já estamos reabastecidos de informações do setor policial e a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Primeira parada, extremo sul baiano. Olha, Cátia e Marcos, que loucura, hein? Olha esta manchete e acompanhe comigo este fato, esta ocorrência. Um jovem que procurou a polícia para dizer que não estava desaparecido, ele foi preso pela própria polícia logo após meter assalto lá em Teixeira. Acompanhe. A prisão aconteceu ontem à noite no bairro Liberdade 2, na cidade de Teixeira de Freitas, quando policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o famoso PETO, o Petão de Aço, de Teixeira, foram informados pelo SICOM 90 sobre um roubo de um aparelho celular. De imediato, os policiais foram até o local informado e, chegando no endereço, identificou a vítima, de apenas 22 anos, que disse que, ao sair de uma academia, foi surpreendida pelo suspeito, o qual fez uso de força e tomou das suas mãos o aparelho LG e fugiu. Na sequência, foram realizadas rondas ostensivas nas adjacências, sendo encontrado o suspeito do roubo. Após busca pessoal, foi encontrado em posse do suspeito um aparelho celular LG da vítima, que foi identificado. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu prontamente voz de prisão, esteja preso. Foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira, onde foi identificado como Breno Figueiredo Macedo, de 29 anos. Agora que vem aquela história do início da matéria. Breno é o mesmo jovem que recentemente familiares pediram para a imprensa em geral publicar uma matéria sobre o seu desaparecimento. E após ele, o Breno, ter visto a matéria, ele mesmo tomou a iniciativa de procurar a polícia para dizer que não estava desaparecido, que apenas não queria mais morar com a família e fugiu de casa novamente. Agora, Breno já está localizado, já está bem guardadinho lá em Teixeira de Freitas. Agora vamos chegar até o Recôncavo Baiano, um homem identificado como José Raimundo Cerqueira Macedo. Ele foi morto a tiros na localidade de Monte Alegre, zona rural de Conceição do Almeida. A vítima, popularmente conhecida como Zé do Mato, teria sido surpreendida por dois homens armados em uma motocicleta que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. O corpo de Zé do Mato foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas a cargo pela Polícia Civil de Conceição do Almeida. Ainda, Recôncavo Baiano, um homem apontado pela polícia como autor da morte de um sargento da Polícia Militar em junho do ano passado em Conceição da Feira, morreu na tarde de ontem, segunda-feira, durante troca de tiros com a guarnição da CIP Litoral Norte, às margens da BR-242, trecho que pertence ao município de Sapeaçu. Com um mandado de prisão em aberto por homicídio, Wesley Oliveira Almeida Pereira, 19 anos, teria sido descoberto ao tentar assaltar o motociclista, que prontamente acionou a polícia e contou o que tinha ocorrido. De posse das características do suspeito, os agentes iniciaram as buscas na região até conseguir localizá-lo. quando foi que ocorreu a intensa troca de tiros que resultou na morte do criminoso Wesley. Chegou a ser socorrido, né? Socorro! Pelos militares e encaminhado para o hospital municipal, mas acabou morrendo em decorrência da gravidade dos ferimentos. O corpo foi removido para o DPP. Com o acusado, os agentes apreenderam revólver 38, munições, uma mochila contendo droga, dinheiro e balança de precisão. O material foi apresentado na sede da 4ª Corpim, em Santo Antônio de Jesus. Feira de Santana, um homem de 41 anos morreu por volta das 10 horas da noite na Policlínica do Tomba após ser baleado em um bar na localidade da mesma região. Segundo a polícia, José Rivaldo de Moura Júnior foi vítima de vários tiros e faleceu. Não há detalhes sobre a autoria e motivação. A delegada Maria Clécia Vasconcelos presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica. Ainda em Feira de Santana, um dos presos na Operação Pacification, deflagrado em Feira, é acusado de vários homicídios em 2022 daquele município. Segundo a polícia, entre as vítimas estão Cauã Yuri Marques Cerqueira, 17 anos, morto em 10 de junho, no residencial Videiras, no bairro Mangabeira. Samuel do Vale Peixeira, 20 anos, morto no dia 27 de março, no residencial Solar da Princesa. E o casal Maria Domingas da Silva, 64 anos, e Antônio Manuel de Jesus, 54, no último dia 1º de outubro, no conjunto Feira 5. A prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, decretado pela vara do júri da comarca de Feira de Santana, após representação feita pela Delegacia de Homicídios. Conforme destaca o delegado Rodolfo Faro, titular da Delegacia de Homicídios, os crimes cometidos pelo investigado foram de grande repercussão na cidade devido à crueldade. Apesar das evidências obtidas pelos investigadores, ele negou os crimes durante o depoimento. Muito bem, sua abertura virtual retornará amanhã aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna junto conosco, se assim Deus nos permitir, na edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Bem, faltando um minutinho para uma hora da tarde, então vamos aqui de últimas notícias. Olha, na última campanha para a Câmara dos Deputados, a ministra do Turismo, né, do então governo e agora Lula, a Daniela do Vaguinho, do Rio de Janeiro, teria usado mais de R$1 milhão, pouco mais de R$1 milhão em gráficas que não existem nos endereços fiscais. Que coisa, hein? As empresas pertencem a um ex-assessor de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, onde o marido de Daniela Vaguinho é prefeito. Foram R$ 561 mil em recursos do fundo eleitoral gastos na Rubra Editora Gráfica Limitada e R$ 530 mil na Printing Media Limitada. O dono de ambas é Felipe de Souza Pegado, que foi assessor no setor de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo em 2021, segundo o Diário Oficial do município. Inclusive, as informações são do site Metrópolis, que ainda informa que o endereço da Rubra Editora, registrado na Receita Federal, é um escritório de coworking em um prédio comercial em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A coluna esteve no local e foi informada que o endereço serve apenas para receber correspondências e que a empresa nunca teve escritório físico no local. Que coisa, hein? Tá aí a ministra do Turismo, a Daniela Vaguinho, aí, né? Sendo suspeita de ter usado dinheiro do fundo eleitoral em gráficas fantasmas. Vamos continuar acompanhando, né, as informações sobre essa questão. Bem, essa foi a última notícia de hoje, tá? Do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Nós vamos encerrar aqui a edição desta terça-feira, dia 17 de janeiro. Foi um oferecimento, Jornal do Meio Dia, um oferecimento de Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Rede Supermoda. A Supermoda e Almara Calçados são duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Marcos Bezerra, boa tarde para você, para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.